A gente vai falar agora sobre o custo do frete de combustíveis. Por quê? Porque o Ministério de Minas e Energia começou a discutir um novo sistema, uma possível mudança no sistema para o custo do transporte de combustíveis. Seria um modelo em que o frete seja pago pelo comprador e não pela Petrobras. E a gente vai entender melhor que sistema é esse, qual é o sistema atual, o que, que pode mudar, com o engenheiro e especialista em logística, Antônio Vlobleski, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, um prazer estar novamente aqui com vocês.
Nós é que agradecemos pela entrevista. Bom, para começar, eu queria entender, né, como é que funciona o transporte de combustíveis da produção até a bomba dos postos?
Bom, na verdade é assim, o que o governo está propondo é, hoje o governo vende CIF, ou seja, no ato que ele vende, estão todos, que é, a tradução de CIF é custo, seguro e frete. Então, quando ele vende tudo isso incluso no preço. O que o governo está fazendo é, ao tentar, porque isso ainda não foi formatado, transformar CIF em FOB, ele aposta que a iniciativa privada que vai estar comprando, vai estar negociando com as transportadoras para ir lá buscar o combustível, seja mais eficiente do que ele é no CIF. Em grande parte ele tem razão, porque eu tenho 5 postos de gasolina, eu mando buscar online Paulínia o meu combustível. Eu faço um bid, eu contrato um transportador que melhor atende, que segue as normas e tudo mais, e vou usar sempre o menor preço. Então, em teoria, sim. O que eu acho exagerado foi o número usado. Olha, se fizermos isso, podemos chegar até 30% de redução de custo. Não creio nisso. Creio que sim, terá uma redução, que na minha opinião vai variar entre 10% e 15%. 15% o melhor cenário, 10% o cenário mais confortável.
Mas 10% de redução do preço final na bomba de combustíveis?
Não é. Tem que entender quanto é que representa o custo do frete no total do custo do petróleo, do diesel ou da gasolina. Dentro desse valor, por exemplo, eu vou dar um exemplo fácil para todo mundo entender. Quando você compra um carro, um automóvel, você paga de 12% a 15% de logística. Ou seja, se eu compro um carro de 50 mil, 6 mil reais é logística. Aquele processo que sai da fábrica para chegar até você o carro, você paga 6 mil reais. O combustível é parecido. Então, quando você reduz esse preço, por exemplo, nos Estados Unidos, o automóvel, a logística representa 8%. Tem melhores estradas, tem mais opções, blá, blá, blá. Então, o mesmo carro que no Brasil você paga 6 mil reais de logística, nos Estados Unidos você paga 4. Então, você percebe que ela é sensível a diferença.
Uhum.
Eu não fiz ainda um cálculo, porque aí eu teria que saber, eu literalmente não fiz, qual é o custo daquele equipamento, que os equipamentos de combustível, eles são o que eu chamo de monofásico, que é um sider só, ou eles, muitas vezes, são um formato chamado bitrem. Mais difícil, mas normalmente é um só. Eu não sei, o que nós deveríamos pensar é assim, o custo que ele está carregando naquele tanque para entregar versus o custo, o preço do transporte. Então, eu sinceramente nunca parei para analisar isso. Mesmo porque essa proposta é super nova do governo.
Uhum.
Mas é normal na indústria automotiva, na indústria de carros, na indústria de computadores e tudo mais, você ter reduções quando você aplica melhores motorizações, equipamentos mais econômicos e assim por diante, motores Euro 5, aquela coisa que nós já ouvimos muito, você ter reduções expressivas entre 8% e 10% no custo.
Mas para distribuir... Para a distribuidora, é interessante comprar e ficar responsável pelo frete? Porque aí ela não vai ter a burocracia de lidar com seguradora?
Não. Se você pensar, as grandes distribuidoras, as grandes, já têm o seu próprio transporte, que hoje ele paga CIF. que ele vai fazer hoje é negociar com o seu próprio transporte e dizer, olha, nós vamos otimizar, nós vamos, por exemplo, combustível é um negócio interessante, porque ele não dá o que todo transportador gosta de ter, que é o frete retorno. Você manda uma carga para o Nordeste de alimentos, ela pode voltar com outra coisa. O combustível não. Ou ele vai, ou ele volta vazio. Então, ele é um custo maior, ele tem muito mais aspectos de segurança, mas os distribuidores estão muito acostumados com isso. O distribuidor sabe onde residem os problemas, por exemplo, caminhão não pode andar mais que X quilômetros por hora, caminhão não pode frear, eles têm os controles dentro do caminhão, que se frear muito, ele, ó, o motorista está exagerando. Você imagina a contingência de um acidente, e você veja que você vê muito pouco lá isso. Um acidente com um caminhão de combustível numa estrada qualquer, que explode, vai pegar fogo e tal. Você não vê quase falar nisso. Por quê? Porque o transportador, ele está acostumado com isso, ele sabe o perigo que é transportar combustível. Portanto, ele se cerca de maior segurança.
Então, quer dizer que essa proposta que está sendo discutida lá no Ministério de Minas e Energia, ela pode aliviar um pouco em um dos componentes do preço, que é o frete.
Exatamente. Ela pode aliviar em um dos componentes do preço, que é o frete, e é assim, vamos usar os 12% que eu estou usando, que é o custo médio de logística no Brasil, tá? Porque tem 15%, tem 16%, depende de uma opção de fatores. Mas se você baixar de 12 para 8, no valor no custo desse frete, você vai ter 4% de redução. Que lá para a bomba poderia ir 2%. Você fala, ué, só isso? Não é só isso, é 2%. Né? No combustível a R$ 7,00 o litro, não deixa de ser significativo por litragem, né?
Seria interessante também para a Petrobras?
Ah, eu tenho certeza que sim. A Petrobras é aquilo que nós falamos no nosso dia a dia, todo sempre. Qual é o seu core business? Qual é o negócio seu? O negócio da Petrobras é refinar, produzir petróleo. Ela não está para transportar petróleo. Ela não é... No mundo inteiro, as empresas trabalham com empresas terceiras. No Brasil, como o segmento é muito, 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 muito diluído, as pessoas tentam concentrar, as empresas tentam concentrar. Mas, com certeza, a Petrobras não tem a menor oposição a isso, porque se ela ganha alguma coisa aí, que ela deve ganhar, deixar de ganhar não vai trazer nenhum transtorno de preço para ela.
Uhum. Bom, mas ainda está muito incipiente, é uma conversa, uma discussão ainda muito inicial, né?
Totalmente inicial. Eu acho assim, o governo está encontrando formas, ou tentando encontrar formas, nem fórmulas, né? Mas formas de conter um pouco o preço. O preço está forte, tem um índice de, por exemplo, gasolina, estão dizendo que tem 26% para ser repassado para a bomba, que é os 26% represados que eles estão falando. Então, ele está com um problema sério na mão. Nós estamos em período eleitoral, né? Está todo mundo em campanha, ele vai dar chance para o inimigo. Então, ele está com um problema muito sério. E, por outro lado, é aquilo que eu falei antes. O barril de petróleo hoje ultrapassou a casa dos $120. Então, você está premido, de um lado, os seus custos internos, e de um outro lado, seu custo externo. Vale dizer, eu acho que isso é importante, assim, o Brasil hoje utiliza 61 milhões de metros cúbicos mês, dos quais 14 milhões, ou seja, 20%, é importado. O resto é feito no Brasil. Uhum. Então, partindo desse princípio, você poderia mexer no formato que você compõe preço. Você poderia mexer. Porque eu só importo, não é só, é bastante, são 14 milhões de metros cúbicos, mas eu importo 20% do total que eu uso. Pronto.
Então, nesses 20%, no restante, né? No restante, você poderia aplicar o preço nacional, seria isso?
É nosso. É nosso petróleo. Você faz o custo nacional, vamos dizer assim, quanto custaria a produção de cada barril, quanto competente nós somos, nós nunca vimos essa conta comparado aos concorrentes, porque de repente também nós somos tão, que não é verdade, porque a Petrobras é uma empresa competente, mas nós somos tão incompetentes que é mais barato produzir na Arábia Saudita, vir de navio para cá. Não é possível. Não é possível, né?
Existe então, algum mecanismo legal para essa conta aí que o senhor
sugere? Na verdade, há muita discussão e eu acho que o item mais importante nós não falamos. O formato que hoje a Petrobras precifica os combustíveis, ele foi criado dentro da Petrobras no governo Temer.
Uhum.
E aí ele linkou muito ao índice internacional. Aí tudo bem. Todo mundo fala em outras coisas, mas ninguém esqueceu, assim, olha, se você levar, quem decide sobre isso são os conselheiros da Petrobras, na qual o governo tem maioria. Certo? Bom, se você quer mudar mesmo, muda essa norma. Sabe? Então, daqui para frente, o preço será uma cesta entre custo interno e preço externo. Estou dando um exemplo qualquer. Se muda a cesta, você pode ter mais controle sobre o combustível. Agora, não é tirando um presidente de Petrobras hoje, tirando outro. Isso aí é factóide que você está criando para você desviar a atenção. Ah, eu estou do lado. Tá bom, está do lado? Tenta mudar a lei. Tenta mudar o formato de como a Petrobras pratica os aumentos nas bombas. Dá para desvincular do internacional? Porque tem um outro lado que fala, se você desvincular do internacional, os seus fornecedores internacionais podem desabastecer você, não entregar você. Mas eu estou falando de 20%. Os outros 80% são nossos. Então, eu acho que dá. Dá para ser um pouco mais... tomar atitudes um pouco mais efetivas e menos compulsivas. Ou seja, faço isso porque o preço está muito alto, está pegando no bolso todo mundo. Está pegando no bolso todo mundo, está dando inflação, está dando risco. Mas,
então, uma saída.
Não é trocando presidente que você vai fazer isso.
Então, uma saída seria, então, essa questão da precificação nesses 80% de produto nacional.
É. Você tem um detalhe importante, que a Petrobras segue muito isso, porque a Petrobras tem ações em Nova York, tem ações no Brasil e tal, que é o que se fala muito, que é compliance. Né? Compliance é você olhar a sua empresa e não praticar ato nenhum que possa reverter contra ela. Muito bem. Então, o compliance da Petrobras, o compliance da Petrobras é muito bem seguido. Então, não adianta você fazer para a vata. Você fala assim, olha, eu quero que aumente o preço. Não tem. Ele tem que passar pelos conselheiros. Os conselheiros têm que aprovar. E aí ele vem para o mercado. E vice-versa. Eu não sou favorável nada a você congelar preço. Coisa que nós já vivemos isso, já sabemos o que acontece. Agora, mudar essa norma do Temer para a norma do Bolsonaro, que poderia ser fazer essa cesta, você talvez pudesse ter mais controle e efetivamente trabalhar com um preço mais estável.
Tá certo.
Agora, e os outros 14%? Me desculpa, vai ser mais caro. Aí você põe dentro da cesta e fala, um eu pago 5, o outro eu pago 6. A média, 5,5. Não é média porque é 14 em 61, não é média. Mas você faz um balanço nisso, como toda empresa faz.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigado igualmente a você.
Nós conversamos com o engenheiro Antônio Vlobleski, que é especialista em logística e nos falou sobre uma proposta que está sendo discutida no Ministério de Minas e Energia sobre a composição dos custos do frete dos combustíveis, né? E também falou sobre outras formas, outras maneiras de se discutir a questão do preço dos combustíveis no Brasil. Será que dá para ficar mais barato?